Então nós tínhamos visto na semana passada o primeiro dos 10 mandamentos, primeiro do decálogo. Que Anochi Hashem Elokecha, eu sou Deus, o seu Deus, você tem que me aceitar como seu Deus. Que tirei você, né, no singular, eu tirei você da terra do Egito, da casa dos escravos. Essa é a primeira. A segunda em seguida, a Torá passa para o segundo. E o segundo, na verdade, é uma negativa, é uma mitzvah proibitiva, diretamente ligada à primeira. É uma consequência da primeira. Uma vez que eu sou Deus, que, entre parênteses, criei o mundo, criei o universo, tirei vocês do Egito, tirei vocês da casa dos escravos, e por isso vocês devem seguir aquilo que eu ordeno a vocês. E por isso vocês devem me assumir como o seu Deus. Consequência disso é: Lo yihye lecha Elohim acherim al panai. Você não pode ter, não tenha, outros deuses, tradução literal, al panai, perante a minha face, quer dizer, na minha frente. E vamos continuar já. E lota ase lecha fesel. Você não vai fazer nenhum tipo de escultura. Vechol temuna, de qualquer tipo de imagem. Asher bashamayim mimal, de coisas que estão no céu para cima. Vasher baaretz mitachat, aquilo que está na terra abaixo, quer dizer, acima de você, abaixo de você. Vasher bamayim mitachat laaretz, e ainda daquilo que está nas águas abaixo da terra. Quer dizer, você não pode fazer esculturas ou imagens de todas as coisas que estão para cima ou para baixo para querer fazer uma estátua disso. Lotishtachavelahem. Você não vai se curvar, vai se prostrar perante essas coisas. Quais coisas? Todas as descritas no versículo anterior. Tanto as imagens ou estátuas, como as próprias coisas. Não vai se curvar para o sol, para a lua. E não vai se curvar para uma estátua do sol ou da lua. Velota ovdem, você não vai servi-los. Que anohi Hashem Elokecha, pois eu, Deus, o seu Deus, kelkana, eu sou um Deus zeloso. Poked avon avot albanim al shileishim veal ribeim lesoneai. E eu cobro o pecado do pai sobre os filhos, a terceira geração e a quarta geração que me odeiam. Veosechesed la alafim, eu faço bondade para 2000 gerações. Leohavai ul shomerei mitzvotai, para aqueles que me amam e para aqueles que guardam as minhas mitzvot. Então vamos explicar. Vamos explicar agora. Eu só li tudo, agora a gente vai explicar. Segundo. O primeiro é acreditar em Deus, aceitar Deus como seu Deus. E logicamente que acaba entrando nisso, a unicidade de Hashem e todo o resto que tem a ver com a existência de Hashem. Agora nós estamos no segundo. E o segundo nos diz três coisas. Primeiro, você não vai ter outros deuses, ou seja, que você não vai aceitar qualquer tipo de idolatria, você não vai aceitar qualquer outro tipo de coisa além de Deus. Já vamos explicar melhor. Segundo lugar, você não pode possuir nem fazer qualquer tipo de idolatria, de estátua ou de imagens. Também vamos já daqui a pouco ver melhor. Terceiro lugar, você não pode se curvar ou servir qualquer uma dessas idolatrias. Indiferentemente se você possui isso, não é meu. Eu não tenho essa estátua. A estátua está lá na praça central da cidade. Você não pode servir essa estátua. E tem várias formas que a Torá está proibindo de servir. Temos que ver também isso com detalhes. Então nós temos aqui três coisas a analisar. Talvez para começar, o melhor seria nós começarmos, talvez, pelo que diz o Rambam, o Maimônides. O Maimônides, no livro de Leis, quando fala sobre idolatrias, da proibição de idolatria, logicamente, fala. Sim. Mesmo? A Torá inteira. Se você não tem a Torá oral junto, você não vai entender direito. Os 10 primeiros também não? É tudo Torá oral, para você poder entender o que está escrito aqui. Tudo bem, a tradução já perde muito. Se você ler no hebraico, dá para entender alguma coisa. Não é que... são palavras jogadas. Você não vai ter deuses outros. Tem que se entender o que significa essa expressão. E por isso você precisa da Torá oral. Mas de qualquer forma, você não vai ter deuses outros perante mim. Midrashim. Sua pergunta é uma pergunta muito boa. Se Hashem explicou naquele momento ou não. Aparentemente, naquele momento Hashem só falou isso. Porque, pelo menos quando a Torá diz, vai dar ber Elohim et kol hadevarim ha'ele lemor. Que Hashem falou todas essas palavras dizendo. Mas é uma boa pergunta. De qualquer forma, indiferentemente se Hashem explicou naquele momento ou só depois, certamente Hashem explicou para Moshe no Monte Sinai para ele poder transmitir para o povo. Isso certo. Mas pode ser que já naquele momento Hashem explicou. Não, não é dedução nenhuma, é a explicação de Hashem, o que está escrito. A Torá oral é a explicação de Hashem para Moshe, oralmente, do que está escrito de forma resumida na Torá. Foi, sim. Sim, Moshe foi passando e foi passando de geração em geração oralmente. É que chegou um dado momento que, por motivos técnicos, perceberam que era necessário escrever isso. Rabi Yehuda HaNasi escreveu na Mishnah. Depois veio o Talmud. Sim. Isso foi próximo da época da destruição do templo. Do segundo. Quer dizer, 2000 anos. Porque a Torá... por que tem tantas ideias diferentes se foi tudo passado por Moshe? Porque a Torá justamente tem vários pontos de vista diferentes. E essa é uma das grandezas da Torá. Que você pode enxergar muitas coisas, você pode aprender muitas coisas de cada coisa. justamente essa grandeza. Todas interpretações da Torá que seguem os padrões e as regras de interpretação da Torá estão corretas. As que não seguem os padrões estão erradas. Não é qualquer coisa que você vem agora falar inventada. Em hebraico se fala inventada a barriga. Não é cada coisa que a pessoa inventa que está certa. É só se ele seguir os critérios de análise da Torá. Se ele segue os critérios, está certo. Se ele não seguir os critérios, está errado. Então vale a pena começar vendo o que o Rambam Maimonides diz quando ele fala sobre as leis de Avodah Zará, as leis de idolatria. Que, por sinal, as leis de idolatria, quer dizer, a própria idolatria é chamada, na linguagem dos nossos mestres, de Ovdei Kochavim Mazalot, aqueles que servem estrelas e signos. Porque esse era o mais comum antigamente. O Rambam, e até se estende bastante aqui a explicar tudo, mas vamos ver dentro, vale a pena talvez, mesmo que vai demorar um pouco mais. É importante ver de onde surgiu tudo. O Rambam diz assim: na época do Enosh, Enosh era neto do Adam Harishon. Adam Harishon teve os dois filhos, Caim e Hevel. Depois ele teve mais um filho chamado Shet. Esse Shet teve um filho chamado Enosh. Então nós estamos agora na época da terceira geração do universo. Como? Tinha as irmãs gêmeas. Sim. De qualquer forma, Bimei Enosh, na época do Enosh, que era o neto do Adam, as pessoas cometeram uma grande falha. E o Rambam diz que o próprio Enosh fazia parte desse grupo. Qual foi o erro deles? Diz o Rambam, eles falaram o seguinte: uma vez que Deus criou as estrelas e criou os signos para direcionarem e orientarem o mundo, e colocou eles nos céus e deu para eles o kavod da honra, que eles são aqueles que servem Deus, então eles também merecem serem louvados e eles merecem também receber honras. Quer dizer, assim, Deus criou o mundo e Hashem criou um sistema operacional do mundo. Esse sistema é composto de astros, que esses astros é que fazem as coisas irem acontecendo, por ordens de Hashem. Hashem é o programador do negócio. Mas esses astros é que agem segundo a vontade de Hashem para que as coisas aconteçam. Exemplo mais fácil de entender: as marés não tem a ver com a lua? Então você está vendo que a lua está direcionando aquilo. Mas ela direciona por quê? Porque a lua quer alguma coisa? Não, porque Hashem criou o mundo dessa forma, que a lua é que direciona a maré. E assim com todo o resto, são os astros que direcionam as coisas. Então as pessoas começaram a falar: bom, se Deus criou esses astros, deu toda essa honra para os astros, deu todo esse poder, entre aspas, para os astros, então eles também merecem uma certa honra de nossa parte. E essa então seria a vontade de Hashem para engrandecer e honrar esses que ele honra. Assim como um rei quer que as pessoas honrem os seus súditos, os seus ministros, assim também, então, Deus quer que nós honremos esses ministros dele. A partir do momento que eles pensaram esse erro, Eles começaram a fazer templos, começaram a fazer casas de serviço às estrelas, aos astros, e começaram a louvar esses astros, e começaram a se curvar perante esses astros, para poder adquirir aquilo que eles querem de Deus. Então, no primeiro momento, era uma grande confusão o negócio. Eles sabem que Deus existe, eles sabem que eles dependem de Deus, eles sabem que Deus é que tem que conceder as coisas para eles. Eles dizem, vamos, se Deus colocou ministros para cuidarem das coisas, vamos honrar os ministros, e dessa forma Deus vai dar o que nós queremos. Então vamos fazer oferendas para os ministros dele, vamos louvar os ministros dele, e assim nós vamos ter aquilo que nós queremos. E esse, diz o Rambam, é o princípio de Avodat Kohavim, do serviço às estrelas. Não é que eles estavam dizendo que não tem Deus e que Deus é aquela estrela que eles estão servindo. Não é isso que eles falavam. Eles sabiam que existe Deus, mas eles achavam, erroneamente, que a vontade de Hashem é que você sirva os astros também. Então aqui começou o erro. Depois disso, diz o Rambam, quando passou o tempo, começaram a aparecer pessoas que se diziam profetas, falsos profetas. Eles disseram, Deus ordenou servir tal estrela, ou todas as estrelas. Então vocês devem jorrar vinho para essas estrelas, vocês vão fazer algumas oferendas para essas estrelas. Essa é a vontade de Deus. Isso eles falaram falsamente. Construam casas de serviço, façam formatos e formas, imagens e etc. dessas coisas para que as pessoas possam se curvar para elas. As mulheres, as crianças e todo o povo. E esses falsos profetas falaram qual é a forma que tem que se fazer. E diziam que essa é a forma daquela estrela, daquele astro. E dessa forma começaram a fazer essas imagens, essas estátuas, e colocavam nessas casas, e embaixo de árvores, e no topo de montanhas e de colinas. E as pessoas se juntavam nesses lugares e diziam que é isso daqui que vai fazer bem pra gente. E nós temos que servir isso e nós temos que temer isso. E aí os sacerdotes deles diziam que por intermédio desse serviço que nós vamos fazer, vocês vão aumentar, vocês vão ter prosperidade, vão ter sucesso. Façam assim e não façam assim. Aí já, então esse foi já o segundo passo, quando começaram a dizer que Deus falou para mim, falso profeta, que é para servir aquela estrela, é para fazer isso, é para não fazer aquilo. Começaram já a ditar regras. Aí já apareceram os outros mais falsos ainda, falsos ao quadrado, e falaram que a própria estrela conversou comigo, ou que um determinado anjo veio falar comigo. E falou que é para servi-lo desta e desta forma. Ou é para servir aquele astro desta e desta forma. E aí começou a se espalhar pelo mundo isso. Como servir uma série de ídolos e de formas com uma série de serviços até estranhos. E como que eles devem se curvar para essas coisas. Fazer oferendas. E aí diz o Rambam, Vekivan Sharhu Ayamim, passaram-se os dias, quer dizer, passou bastante tempo. Nishtakah Hashem HaNichbad VeHaNorah Pikol HaYikum. Se esqueceu o nome sagrado e honrado de Hashem de todas as criaturas. Todo mundo esqueceu já de Hashem. E já não reconheciam mais ele. A partir de então, as pessoas só conheciam uns trecos de madeira, de pedra e umas construções. Desde pequeno eles aprendiam que é isso que eles devem, para isso eles devem se curvar, isso eles devem servir, eles devem jurar em nome dessas coisas. E os próprios sábios deles, como por exemplo os sacerdotes deles, imaginavam que não tem outro Deus, só essa estrela, ou só estas estrelas, ou esses astros. Quem sabia nesse momento da existência de um Deus único eram poucas pessoas. Diz o Rambam, por exemplo, Hanoch, por exemplo, Metushelach, Matusalém, por exemplo, Noach, Shem, Ever. E assim o mundo foi rolando dessa forma, com algumas pouquíssimas pessoas que sabiam que existe um Deus, um Criador do Universo, e todo o resto que já esqueceu totalmente disso, para eles já nasceram conhecendo que essa estrela, ou esse sol, essa lua, essa estátua, essa madeira, e etc. Até, diz o Rambam, Shenoland Amudo Shelolam, até que nasceu a coluna, o pilar do mundo. Zehu Avraham Avinu. Esse é Avraham Avinu. O que aconteceu com Avraham? Quando Avraham desmamou e começou a pensar, ele era ainda pequeno, ele começou a pensar de dia e à noite, e começou a pensar como é que pode ser que as coisas têm uma certa regra, são regradas. O sol nasce, a lua nasce, tem estrelas. As coisas têm uma certa regra natural. Como pode ser que tudo isso acontece e não tem alguém que direciona isso? Alguém que gerencia isso? Não pode ser que ele gira sozinho. Ele não tinha ninguém para ensinar ele. Ele estava lá em Ur Kasdim, no meio de idólatras, tipshim, diz o Rambam, idólatras tolos. O pai e a mãe dele também eram idólatras, e ele então também fazia parte disso. Mas o coração dele estava passeando, e estava pensando, e estava percebendo que ele precisa encontrar aqui um caminho da verdade, porque alguma coisa está errada aqui. E aí ele chegou à conclusão que existe um Deus único, que ele é que gerencia tudo isso, e ele é que criou tudo isso, e que não existe um outro Deus a não ser o verdadeiro Deus, único. E ele então viu que todo o mundo estava errado nisso, e que as pessoas estavam perdidas por conta da existência dessas idolatrias todas. E por isso que as pessoas perderam o senso. E aí diz o Rambam, quando ele então fez os seus 40 anos, ele reconheceu que Deus de fato existe e que ele precisa então mostrar para as pessoas, moradores lá do pedaço, que o que eles estão fazendo está errado. E assim ele quebrou as idolatrias e começou a informar as pessoas que eles precisam servir um Deus único. E é só a Ele que nós nos curvamos, e só a Ele nós oferecemos, para que todo mundo saiba que é isso. Para as futuras gerações também, para ensinarem. E que todo mundo deve quebrar as suas idolatrias, para não se perder atrás dessas coisas. Aí o Rambam diz que quando ele começou a comprovar de forma tão firme para todo mundo, o rei quis matar ele. E aconteceu um milagre, e ele acabou depois indo para Haran. E lá ele continuou gritando para todo mundo que eles precisam saber da existência de um Deus único. E ele foi indo de lugar em lugar para fazer essa difusão e espalhar para as pessoas que existe um Deus único. Quando as pessoas perguntavam para ele, ele respondia, ele explicava, até que milhares de pessoas se juntaram E essas são as pessoas que Abraão juntou e que ele ensinou a eles sobre a existência de um Deus único. Depois ele escreveu livros e ele informou, ensinou o seu filho Yitzhak, o mesmo caminho. E o Yitzhak então também ensinava todo mundo. Depois o Yitzhak ensinou o Yaakov e também ordenou ele para ele também ensinar as pessoas. E Yaakov Avinu ensinou os seus filhos. E ele separou o Levi, terceiro filho Levi, e nomeou ele o chefe dos estudos, para ensinar as pessoas e para manter o caminho que Abraão nos ensinou. Levi, Reuven Shimon Levi, terceiro filho do Yaakov. E aí, de fato, isso se espalhou entre todos os filhos do Yaakov e netos do Yaakov, para eles serem um povo que conhece Deus, que reconhece Deus. Até que passou o tempo, e eles foram parar no Egito, e eles voltaram a aprender dos egípcios à volta idolatrias. Fora a tribo de Levi, que se manteve firme durante todo o tempo no Egito, firme, só acreditando em um Deus único. E a tribo de Levi jamais fez idolatria. E quase que todo esse princípio que o Abraão plantou foi arrancado. E os filhos de Jacob quase voltaram também a acreditar no erro que todos esses anteriores acreditaram. Termina o Rambam falando esse primeiro capítulo: o Me'ahavat Hashem Otano, e por amor de Deus a nós, e por guardar o juramento que ele fez com Abraão Avinu, Deus nomeou Moshe Rabbeinu o mestre de todos os profetas e enviou ele para nós. Quando Moshe Rabbeinu veio e trouxe as profecias, dizendo que Hashem escolheu nosso povo, e ele nos deu as mitzvot, e nos informou qual é o caminho e a conduta de serviço a ele, e qual é a lei daqueles que são idólatras, e todos aqueles que erram nesse caminho para fazer idolatria. Isso é o que o Rambam fala no primeiro capítulo. Ele está contando todo um histórico antes dele começar a falar sobre as leis de idolatria. E aí, justamente vem a lei, que é a segunda lei que nós recebemos no Monte Sinai. Que você não pode ter, não pode possuir, não pode acreditar em deuses outros. Tem Deus único, ou seja, que a pessoa não pode acreditar e pensar sobre qualquer outra coisa que também seja Deus. Indiferentemente se a pessoa está pensando em anjos, se a pessoa está pensando em astros, se a pessoa está pensando em fogo, em água, terra, vento, raios, trovões, o que for. Nenhuma dessas coisas tem poder qualquer. Nenhuma dessas coisas é Deus. E tem outro lugar onde a Torá até se estende mais. Já que você nos perguntou, Betina. A própria Torá, mais pra frente, no Chumash Dvarim, justo foi para achar agora de duas semanas atrás, onde a Torá fala para que você não venha a erguer os seus olhos para os céus. Você vai ver o sol, a lua, as estrelas, os astros, tudo aquilo que eu criei. Tudo aquilo que Deus espalhou por aí. Então aquilo que Deus nomeou, inclusive, para serem responsáveis pelos povos do mundo e por uma série de coisas, não vai se curvar ou se prostrar para essas coisas. Vocês vão tomar cuidado para não se desviar atrás dessas coisas. Porque essas coisas não são nada. Essas coisas são totalmente dependentes de Deus, assim como nós. Fala. Como assim sem ter prova? É, você diz que hoje em dia é fácil de perceber que essas coisas são forças da, são coisas da natureza e não forças. Só que, no entanto, você encontra ainda hoje povos que idolatra uma série de coisas. E nem precisa falar de coisas assim, como você está dizendo, do sol, da lua e do vento e da chuva e outras coisas. Você tem hoje, em povos cultos, não estamos falando de gente burra ou gente primitiva, estamos falando de pessoas inteligentes, que cultuam imagens, que cultuam estátuas, pedaços de madeira, pedaços de pedra, pedaços de ouro, de prata, do que for. Então não é uma questão de... Que seja. Então são religiões que são idólatras. Então não é uma questão de hoje em dia você tem como comprovar de forma clara. Não é assim. Porque se o cara quer acreditar nisso, ele acredita mesmo comprovando cientificamente que aquilo lá não faz nada. Então a questão aqui é que eles estão aqui ao pé do Monte Sinai. E Hashem está falando para eles que vocês, por isso mesmo que nós vimos, que Hashem não diz eu criei o universo, porque vocês não viram, então vocês podem dizer, peraí, não vi isso acontecer. Então por isso Hashem usa como argumento para eles, vocês viram que eu tirei vocês do Egito. Isso não tem como negar, vocês acabaram de assistir há 50 dias atrás isso. Vocês viram, presenciaram, então vocês sabem que eu sou Deus único. Eu sou aquele que criei o mundo, eu sou aquele que posso interferir no mundo. E eu estou dizendo para vocês que é só eu. Não tem mais ninguém. E vocês não podem aceitar qualquer outro tipo de idolatria. E essa é justamente a primeira conclusão da existência de Hashem. A partir do momento que você viu que existe Deus, a primeira consequência disso é que eu sou Deus, só. Qualquer outra coisa que você conhece por aí é não Deus. E por isso você não pode nem sequer pensar em servir qualquer outra coisa. E mesmo que você não pense em servir, você não pode nem pensar em aceitar alguma outra coisa como se fosse algo divino. Alpanai, a expressão é na minha face, quer dizer, perante a minha existência. Nossos sábios falam que enquanto eu existir, você não pode aceitar essas coisas. É uma expressão. Deus é eterno. Então quer dizer sempre, em outras palavras. Enquanto eu existir, quer dizer, perante mim você não pode fazer uma coisa dessas. E uma vez que perante mim significa sempre, então é sempre. Não tem descanso dessa regra. Essa regra é constante. Você não pode dar nem sequer uma pequena chance de pensar no seu coração que talvez existe alguma outra coisa também. Não. Não existe nada além de Deus. Isso vem invalidar o método chamado Shituf. Shituf é sociedade. Não, existe Deus. Concordo plenamente, existe Deus. Mas ele não é só ele, tem mais um sócio. Vem a Torá e te diz, não tem sócio nenhum. Lo yelecha, você não vai possuir nada além de um Deus único. Não tem sociedade, não tem dois, não tem três. É um só. Esse é o primeiro ponto dessa segunda lei. Quer dizer, toda a força que outros seres têm é uma força que está vindo de Hashem para esses seres. Assim como nós. Nós temos alguma força? Temos. Temos capacidades? Temos. Tudo isso vem da onde? De Hashem, que está mandando essa energia para nós. Da mesma forma que nós recebemos energias de Hashem, o Sol recebe as energias de Hashem para fazer o que ele tem para fazer, como Hashem quer que ele faça. A Lua também recebe, as árvores também recebem, os animais recebem, tudo tem as suas forças que recebe diretamente de Hashem. Sim. Sim. A Grécia é desenvolvida, Roma era. Sim. Eles tinham milhares de deuses. Cada coisa se transformou num deus. Ah, um detalhe importante. Por que que são chamados Elohim Acherim? Deuses outros. Deuses outros significa que eles são idolatrados, mas eles são estranhos. Eles são outros. Eles são estranhos a esses que servem aquela coisa. Então, o cara vai, chega perante a idolatria, ele pede, grita, implora para aquela idolatria. Mas, na realidade, essa idolatria... Esse cara é um estranho. Ele não tem nada a ver com ele. Não vai fazer absolutamente nada por ele. Por isso que Hashem chama as idolatrias de Elohim Acherim. São forças estranhas. Que elas são estranhas a esses que a servem. Acherim, nesse caso, significa estranho. Quer dizer, outro, outro no sentido de se fazer de outro. De se fazer de Miguel, como se diz em português. Ele não tem nada a ver com esse que está servindo ele. Não vai fazer absolutamente nada por ele. Especialmente, dizem nossos sábios, quando as idolatrias vão mudando. As pessoas, é muito comum, tem uma idolatria de ouro, e de repente ele está precisando do ouro, então ele derrete esse ouro e faz uma idolatria de prata, e usa esse ouro para outra coisa. Depois precisa da prata, ele vai transformar isso em outro, vai descendo... para poder usar o dinheiro disso. Até que no final das contas sobra para ele uma idolatria feita de madeira. Então é outro. É outro que cada vez vai mudando. Então nem aquilo que ele, entre aspas, acredita e idolatra, se mantém. Aquilo lá também vai mudando. E toda pessoa que serve uma idolatria, ele está renegando a Torá inteira. E não só isso. Ele está renegando Deus, obviamente. Mas só o fato da pessoa pensar em servir idolatria, ele já está renegando Deus. E por isso, faz parte desta proibição de não possuir outros deuses, quer dizer, não possuir idolatrias, faz parte dessa proibição fazer qualquer coisa que leve ele a acreditar em algo errado. Em outras palavras, ler livros que falam sobre idolatria, ou ler livros que falam sobre filosofias idólatras, é proibido pela Torá. Porque a pessoa está naquele momento pensando e fazendo com que ele venha a pensar em servir algum tipo de idolatria. A única permissão que existe para ler livros de idolatria é para a pessoa poder aprender o que não pode ser feito. Então, por exemplo, pela Torá, a pessoa que faz idolatria é levada pro tribunal e vai ser julgada e vai ser punida. Agora, o tribunal precisa saber se aquilo que aquela pessoa fez é idolatria ou não. Então, o tribunal precisa saber o que é idolatria e o que não é idolatria. Ele precisa conhecer como que são feitas as idolatrias, para saber, segundo o que as testemunhas estão dizendo sobre aquela pessoa, se isso é uma idolatria ou não é. Por isso que precisa, o tribunal especificamente precisa saber como que é feita uma idolatria. Da mesma forma, uma pessoa precisa saber, conhecer a filosofia idólatra quando ele precisa tirar pessoas que acabaram sendo convencidas daquela idolatria e que se desviaram do caminho. E a única forma de poder comprovar para essas pessoas que elas estão erradas é conhecendo qual que é a filosofia, para poder mostrar que aquela filosofia está errada. Então, esses são os únicos dois casos, que na verdade é uma coisa só, no final das contas, que é permitido a pessoa ler livros de filosofia, ou não só filosofia, Novo Testamento, para ser claro. É proibido pela Torá ler o Novo Testamento. Não só, mas estou dando um exemplo. Todos os livros que falam sobre idolatria, é proibido pela Torá ser lido. A não ser que o cara está lendo isso, ou porque ele é de um tribunal que precisa saber, para poder definir se uma pessoa está transgredindo ou não, ou uma pessoa que está lendo isso para poder ajudar pessoas que estão sendo desviadas do caminho. Eles precisam aprender para saber dialogar e poder trazer os argumentos corretos e necessários. E aqui nós vemos até a gravidade do conceito da idolatria, que embora em 99% das mitzvot da Torá trata-se sobre ações ou fala, aqui nós temos uma das exceções, não é a única, mas uma das poucas, pouquíssimas exceções, que é pensamento. Só o fato da pessoa pensar em servir a idolatria, qualquer que seja, ele já está fazendo uma transgressão da Torá. Por mais que ele não fez nada e não falou nada, ele só pensou. Só o pensamento aqui já corrompe e já está errado. E aí a Torá diz que além de tudo isso, quer dizer, além de não poder possuir, aliás, é interessante também notar aqui que tem mais um detalhe. A pessoa poderia pensar que A proibição é fazer uma idolatria. Eu não posso fazer uma estátua. Mas se eu não fiz a estátua, só estou comprando, ela está pronta. Está lá na loja, só estou comprando. Talvez não seria problema. Por isso que a Torá usa aqui a linguagem de lo yirielecha. Você não vai possuir. Que é proibido sequer possuir uma idolatria. É proibido possuir uma estátua. Como assim? Você vive num país católico, você me fala que não existem estátuas? Mas um judeu não pode comprar uma coisa dessas. Exatamente. É proibido ter um Buda em casa. Você tá certo? Não, então, pera. Vamos, a pergunta é muito boa. Você vai dizer que as pessoas não fazem idolatria. Vamos estabelecer as coisas da seguinte forma. A Torá está proibindo, justamente por isso que eu falei que aqui tem várias fases. A Torá está separando em várias coisas. Primeira coisa, é proibido pensar em idolatria. E é proibido possuir idolatria. Segundo lugar, é proibido fazer uma idolatria. Terceiro lugar, é proibido adorar ou servir uma idolatria. Ou seja, pera um minuto, então já vou chegar. Então olha só, ao contrário do que você está pensando, talvez, a proibição da Torá não é servir uma idolatria apenas. Possuir uma estátua também é proibido. Não só possuir uma estátua é proibido possuir qualquer coisa de idolatria. Vou te dar um exemplo. Então, primeiro, estátua. Depois a gente vai ver até, eu não cheguei ainda nisso, mas depois vamos ver que existem alguns tipos de esculturas que não se pode possuir nem que ela é obra de arte, mas ainda não cheguei nisso. Já vamos chegar, se Deus quiser, depois. Mas vamos começar pelo básico. Exemplo que você deu, Buda. O Buda é uma idolatria, certo? É uma estátua. É uma estátua feita para idolatria. Quando lá na China o cara faz, ele está fazendo isso para idolatria. Ponto. Aí você vai de turista numa loja e compra isso. Não pode comprar isso, porque isso é uma estátua. Ah, mas eu estou comprando isso não é para fazer uma adoração. Não interessa, a Torá não falou que você não pode possuir só quando vai ser adorado. A Torá diz que não pode possuir uma estátua. Aquilo lá é um objeto de ódio para Hashem. Porque quem fez esse treco, fez isso daqui contrário a Deus. Quer dizer, ele fez isso como um, entre aspas, concorrente. Ele fez isso como algo que é para alfinetar Deus. Então, esse objeto é um objeto que é proibido. Um santinho, qualquer que seja o santo, ou essas estátuas, estátua lá do Deus Sol, estátua do Deus não sei o que lá, todas essas estátuas são proibidas de se possuir. Não só isso é proibido possuir, como qualquer coisa que é usada para servir uma idolatria. Vou dar um exemplo. Uma vela que foi acesa para fazer macumba.
Ah, horror!
Não, porque horror. Tá bom, então uma vela que foi acesa. Vamos, tá bom, esquece, macumba assusta todo mundo. Uma vela que foi acesa num culto religioso de uma religião idólatra. E apagou a vela. Eu posso pegar essa vela e usar em casa para acender, para iluminar minha casa?
Não?
Isso daqui foi feito para idolatria. Sim. Sim. Então, o Davi e Michelangelo já vai entrar numa outra questão, que é o que eu falei que a gente tem que depois ver com calma, que é esculturas de seres humanos é proibido pela Torá. Sim.
Então,
eu tinha certeza que você ia fazer essa pergunta. Fala.
Não, eu comprei uma vela no supermercado.
Que se chama Santa sabe lá o quê?
Sete dias.
Sim.
Ai, me deu um negócio.
Aqueles trecos lá, é. Então, essas velas que vendem, que é feita vela de sete dias, ou mesmo às vezes velas simples também.
Tinha uma que estava escrito Santa, no seu dia eu não comprei essa, comprei só uma vela de sete dias.
Então vamos explicar isso que é importante saber. Essas velas são feitas por fábricas que fazem as velas, vela para você usar para o que você quiser, para iluminar, para cultos, para tudo o que você quiser. Eles não fazem especificamente para servir idolatria. Eles fazem velas. Como o país tem bastante gente que vai comprar isso para cultos, então eles colocam lá umas coisinhas, às vezes põem um santinho no plástico, né, na embalagem, ou coisa parecida. Então, essas velas não são de idolatria e não foram feitas para idolatria. Elas são velas que foram feitas para serem usadas para tudo. Entre essas coisas, vai ter gente que vai comprar para fazer idolatria. Então, nesse caso, essa vela não tem proibição. Lógico que você não precisa usar essa vela com aquele santinho ali, que isso não é digno. Então, você tira fora o santinho lá e põe a vela em outro invólucro. Mas a vela em si não tem problema. Diferente da vela que foi acesa para a idolatria e apagou, que você não pode usar, porque ela foi feita a idolatria com ela. Olha só, um outro exemplo interessante que surgiu uns anos atrás. Já faz tempo que se fala sobre isso, uns anos atrás fizeram mais estardalhaço disso, mas nos países orientais tem moças que deixam o cabelo crescer e oferecem esse cabelo. Mas elas cortam o cabelo, tem gente que corta o cabelo para fazer doação para instituições. Elas cortam esse cabelo para uma determinada idolatria. Então elas vão lá no indianas, exatamente. Elas vão lá no templo, sei lá o quê, e cortam o cabelo ali, doando para a idolatria. E depois, o que se faz com esse cabelo, depois que foi cortado para a idolatria? Se pega esse cabelo e se vende para fazer peruca. Você não pode usar uma peruca que foi feita com esse cabelo. Porque esse cabelo é chamado tikrovet. É um cabelo que foi oferecido para a idolatria. Não pode usar esse cabelo. Como? Coisa muito interessante, se é que pode dizer interessante, é triste, que uma proibição tão forte tão rígida, tão básica do judaísmo, e tem tantas pessoas que, por não saber, às vezes, têm idolatrias em casa. Alfinete com o quê?
Uma figuinha.
Ah, com uma figuinha?
Uma madeira real de, sei lá, figuinha, coisa de brasileiro. Mal olhado.
É, coisa de brasileiro, mas deve estar ligado a cinco idolatrias.
É, então, um pote. Você não tinha um pote, tinha uma coisa.
É, não, é verdade, é ignorância, é pura ignorância, não é? Mas isso é importante saber, tá, já, a gente vai ter que parar aqui, se Deus quiser continuar semana que vem, falta entender muita coisa aqui. Mas é muito importante saber disso como princípio e para poder ensinar as outras pessoas. Quando a Torá diz que é proibida idolatria, nós vimos, tem alguns pontos aqui em idolatria. Não é só quando você adora um ídolo que é proibido. É proibido possuir qualquer coisa que é idolatrada por outros. Aquilo lá é um ídolo, não pode possuir. Se aquilo lá é uma... Ramsa não é idolatria. Ah, então primeira coisa, muito importante lembrar, isso é muito importante lembrar, antes até eu pensei em falar disso... Eu não sei se é a única, mas com certeza de todas as de todas as religiões que tem no mundo, provavelmente a única, ou pelo menos é a maior, religião que não é idólatra, pode ter um monte de outros defeitos, não vou agora falar do resto, mas falando na questão de idolatria, o islamismo não é idólatra. No islamismo, é a única dessas religiões que de fato declara ter um único Deus, que eles chamam de Allah em árabe, que é Deus único, ponto. Eles não aceitam idolatrias, eles não têm idolatrias, eles não têm imagens, eles não têm estátuas, nada, 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 nada. Maomé eles consideram o profeta deles, que ensinou um monte de bobagens para eles, isso é outra história. Mas, aí começam outros problemas. Essas coisas que eles matam e etc, isso é outra história. Tá bom, isso é outra história. Mas estamos falando agora da questão monoteísta. A religião islâmica é uma religião que é monoteísta de fato. Existem outras religiões que se dizem monoteístas e não são monoteístas. Porque a partir do momento que você tem você tem Deus e tem um filho dele ou tem qualquer outra coisa junto com ele, sócio dele, já não é monoteísmo. Então existem religiões que tendem a um certo monoteísmo, mas não são monoteístas, porque tem idolatrias. As orientais são extremamente idólatras. Sim, lá tudo com estátuas e tudo com... Quer dizer, digamos que existem as religiões, talvez daria para separar da seguinte forma, existem as religiões que são monoteístas de fato, existem as religiões que acreditam que existe um Deus, mas tem outras coisas juntas, e existem as religiões que nem acreditam que existe esse Deus, e só existem as idolatrias deles. Mas é tudo idolatria do mesmo jeito. Então, por isso, as coisas árabes, as coisas islâmicas, não é um problema. Por exemplo, é proibido entrar numa igreja. Pela Torá, é proibido entrar numa igreja. É uma casa de idolatria, não se entra. É comum, as pessoas vão viajar para a Europa, ou mesmo no Brasil, vai para o interior. Ah, tem a capela de não sei quem, é proibido pela Torá entrar nesses lugares. São casas de idolatria, não pode entrar lá dentro. Aquilo lá é uma casa de enervar e cutucar Deus, não pode. Então são lugares que é proibido pela Torá de entrar. Uma mesquita não é proibido de entrar.
Pode ser arriscado entrar, mas não é proibido entrar. É importante isso. Quer dizer, por exemplo, você está num aeroporto, por exemplo, e você quer rezar. Então tem a sala ecumênica. Muitas vezes a sala ecumênica tem umas coisinhas penduradas aqui e ali. Não pode rezar lá dentro. Mas se você vê que tem nos aeroportos na Europa, é muito comum, que tem a sala, uma sala que tem uma cruz e tem uma na porta, né? E uma sala que tem aquela meia lua árabe. Então nesse caso não tem problema de você entrar nessa sala, entre aspas, mesquita para rezar lá dentro. Porque lá não tem nenhuma idolatria. É limpo. Isso é uma questão também técnica. Não, o tapete é só para o cara se ajoelhar lá para Deus. Não tem problema. Ele não se ajoelha pro tapete, ele se ajoelha para Deus. Então não tem problema. Bom, vamos parar por enquanto por aqui, mas não acabamos o assunto. Ficou muita coisa pendente. Se Deus quiser, semana que vem a gente vê mais detalhes.